Papas na Língua. Com o professor Dionísio da Silva.
A história de cada uma das 26 letras do alfabeto está num dos livrinhos da coleção De Onde Vêm as Palavrinhas, de Dionísio da Silva, publicada pelo grupo editorial Alta Books.
Não tenho nem roupa para isto, porque hoje é quinta-feira, dia de 100 Papas na Língua, com ele, o professor para chamar. De nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Donola, querido. Bom dia, Agatha.
Bom dia, professor.
Mas, professor, hoje...
Chiquérrima essa gravata. Chiquérrima,
gravata chiquérrima. Livros, assim, lombadas, fatas de livros, um cenário muito bem filmado, uma luz profissional. Parabéns, professor, que lindo o senhor está hoje.
Muito obrigado, Vinícius, é por absoluto acaso, eu prefiro estar na companhia de vocês ao vivo e a cores, mas ultimamente nem aulas a gente dá ao vivo, né? O Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos, eu tenho 1,5 milhão de alunos, então nós estamos assim, e milhões de ouvintes. Vinícius, vamos à nossa pauta, porque hoje está... Eu gostei da o Rodolf Schneider, o certo é Rodolf Schneider, né, Vinícius?
Sim, sim. Gostei da sua pronúncia,
ele
professor.
Estava...
Muito bom, muito bom.
Ele está, eu não consigo pronunciar como vocês, mas eu considero...
Tá perto, tá bem carioca, barata. Professor. O isqueiro na esquina, tá nota 10.
O Rio é... Muito obrigado. O Rio é rápido, né? As autoridades já colocaram a gíria para designar um cartão. Já é, não está nos dicionários, mas está num cartão. Bem, vamos à nossa pauta, que a nossa pauta é outra, né? O que é que você quer saber, Vinícius?
Professor, a gente tem falado muito sobre tornozeleira, ou tornozeleira, como o senhor preferia. Professor, também falamos sobre torno, quem trabalha num torno é o atual presidente da República. De onde vem essa palavra que tem ligação com outras muitas palavras, professor?
Por incrível que pareça, tornozeleira é uma palavra que veio de tornozelo e que tornozelo é a única palavra para designar essa articulação entre dois ossos ali na extremidade de tíbia e fíbula, não é? E que aos jogadores de futebol, às vezes, incomoda muito uma batida ali. Nenhuma outra língua das que eu pesquisei tem esse étimo, torno, de colocar ao redor, não é? Que veio do latim tornocelos. Outras línguas usam outros étimos. Mas eu achei muito curioso lembrar que o atual presidente da República, o Lula, a profissão dele é torneiro mecânico, não é? Então, uma palavra do mesmo étimo, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está usando uma tornozeleira, que começou a ser usada como símbolo de distinção chique, hoje é assim um estigma, está com o réu, e eu queria lembrar que os antigos romanos consagraram o direito que o réu é coisa sagrada, reus sacra est, o provérbio inteiro é reus, res, sacra est, e essa tornozeleira era usada como distinção na antiga Babilônia, atual Iraque, e se chamava bracelete, na língua em que se usava lá, designou depois... Foi designada como pulseira e veio a ser designada como tornozeleira. E a inspiração veio de um juiz que estava lendo o gibi do Homem-Aranha e havia ali o desenho de um bracelete funcionando como tornozeleira eletrônica. Isto é, aquele aparelhinho dizia onde é que o vilão estava. Então um juiz, já vou terminar para poder conversar, Dônula, um juiz chamado Jack Love resolveu pedir a um empresário, um engenheiro eletrônico, não era empresário ainda, um engenheiro eletrônico, seu amigo, chamado Michael Loss, se ele podia fazer algo semelhante àquilo que ele vira no Homem-Aranha para poder economizar, não deixar, não fazer com que a polícia soubesse muito tarde das fugas e tal. Então, ele inventou um dispositivo chamado Michael Goslock, porque era o Goslink, o sobrenome do Michael era Goslink, que fazia uma ligação para um telefone da delegacia dizendo onde é que estava o cara, se ele tinha saído do lugar onde ele estava. E desde então, nos Estados Unidos começou isso na década de 60, e no Brasil, por uma lei promulgada em 2010, começou a ser usada em 2011. Agora vou terminar isso aqui para a gente conversar outras coisas. O que aconteceu? A gente quase não toma conhecimento do que acontece nas universidades. Eu sou professor, então me cabe lembrar aqui, porque conheço o meio, e sobretudo umas universidades públicas. Foi na UERJ que um juiz da Paraíba, chamado Bruno Azevedo, na UERJ aqui do Rio, defendeu sua tese de doutoramento, porque desafiado por um aluno na sala de aula, lá na Paraíba, o aluno perguntou para ele, ele era professor universitário, juiz pode ser professor, né, a única profissão que pode exercer simultaneamente, por que que o senhor não implementa aqui a tornozeleira eletrônica? E ele implementou em caráter experimental na Paraíba, e da Paraíba se espalhou para todo o Brasil. Hoje há cerca de 200 mil pessoas, né, usando tornozeleira eletrônica.
Professor, já que falamos sobre partes do corpo e seus dispositivos, temos a tornozeleira para o tornozelo, temos a braceleira para o braço, a rabeira, na verdade, os motores não são de rabeira, eles são de rabeta. Mas, professor, de onde que vem arrancar rabo, rabo preso? Não temos rabeira, mas temos rabeta, professor.
Muito bem lembrado. Tal como no Iraque, né, como era chamada a Babilônia, esse sistema de... essa punição de arrancar o rabo dos animais era uma humilhação imposta ao inimigo. O vencedor arrancava o rabo dos cavalos. Agora, o rabo é uma arma de defesa do animal. Eu me lembro que era menino, 5, 6 anos, e minha mãe ia tirar o leite da vaca. Eu conheço uma vaca pessoalmente, muitas crianças hoje não conhecem uma vaca, pensa que o leite dá em padaria. E eu via que ela amarrava o rabo da vaca para a vaca não se defender, não ficar batendo nela. Então, a pessoa que fica com o rabo preso, ela não pode se defender, ela tem os recursos diminuídos, porque se ela falar uma coisa, ela também está citada no processo, ou ela está envolvida. Esta é a origem. A nossa origem, a origem desta expressão rabo preso, é da pecuária. E o arranca-rabo é muito mais antigo, é de 2.500 anos antes de Cristo, então tem 4.500 anos. As coisas, às vezes, são muito antigas. Algumas expressões são muito recentes, como essa já é do cartão, que eu ouvi pela primeira vez na linha amarela. Um sujeito foi me vender água e depois disse já é. E eu perguntei para ele o que era já é. Eu nunca tinha ouvido a expressão, já morava no Rio, faz 22 anos que eu moro no Rio. A expressão já estava em circulação há 22 anos, mas não está ainda consolidada na língua portuguesa. Não sei se as autoridades têm o direito de usá-la.
Rapidinho, para finalizar, esse diálogo deve ter sido maravilhoso. O senhor deve ter falado, por favor, você sabe o étimo da palavra que você citou há pouco, já é, ou da expressão? Deve ter sido um diálogo maravilhoso, professor.
Muito bonito, porque eu perguntei onde é que tinha surgido, como, tinha um grande engarrafamento. E, como sempre, as pessoas que falam, o brasileiro fala bem, tem uma habilidade verbal impressionante, sobretudo o carioca, que é muito receptivo, e ele me explicou longamente, e daí eu comprei mais umas águas para facilitar a nossa conversa.
Muito bom, que delícia, professor. Muito obrigado, até quinta-feira da semana que vem, no Sem Papas na Língua, ou, professor, até de repente.
Beijo, professor.
Um beijo, Agatha, e vamos tirar essas feridinhas da língua, quem as tem, que são psíquicas, né? Para a gente não dizer o que pensa. Nós temos que, sempre que possível, com o devido cuidado, dizer, escrever e falar o que pensamos, sobretudo na mídia. Muito obrigado e até de repente.